passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo sábado, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Débora Lira, bom também ter você aqui com a gente todas as noites, que bom que você está aqui com a gente hoje também, boa noite, a paz do Senhor. Querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor, nós queremos te agradecer por este momento em que vamos nos deleitar, nos banquetear com a tua palavra. Venha abençoar os nossos queridos ouvintes e que todo o entendimento de Cristo Jesus seja sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. A bondade de Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade.
que têm um coração grato nesse lugar, nessa noite, levante suas mãos aos céus e diga: obrigado, Senhor. A tua bondade, o teu amor correm atrás de nós, nos perseguem todos os dias.
A bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, Senhor.
Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá.
Paulo César Baruc e Marcos Almeida, bondade de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos ouvintes, vamos à referência bíblica para o nosso culto, que se encontra em Lucas capítulo 13, dos versos 10 a 17.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
É isso mesmo, Fábio Silva. Desejamos que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem todos os nossos ouvintes aniversariantes, hoje e sempre, durante toda a caminhada e a trajetória de vida. O Bruno Dias da Silva faz aniversário junto com Lorival Lopes Campos, Irene Nunes de Lima, Bianca Félix da Silva, Raquel Costa de Menezes, Miguel Luiz do Carmo, Douglas dos Santos, Dercy Azevedo de Sá, Maria Eliselda Rodrigues e Eliane de Jesus Ribeiro. A próxima canção é para você. Parabéns!
Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus
Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, que levam o perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória. Nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória.
Todo aplauso e todo louvor, somente a ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Fábio Silva, nós vamos falar com Deus, vamos orar ao nosso Senhor e Salvador, vamos falar com Todo-Poderoso e entregar a vida dos nossos ouvintes que entraram em contato pedindo oração. Sabemos que tem muita gente que também precisa das nossas orações, né? A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros, mas não tiveram tempo, não tiveram como entrar em contato, mas não tem problema, estaremos orando uns pelos outros aqui, você na sua casa, onde quer que você esteja, você pode dobrar os seus joelhos, você pode levar o seu pensamento até os céus e falar com Deus, que Ele também está te ouvindo. O pastor Paulo Roberto estará orando pelo Carlos Alberto de Itabirinha, Minas Gerais, por Vanusa, que pede oração para que Deus possa libertar do vício do jogo, a Eliana Maria de Oliveira pede oração por sua saúde e cura, Fátima da Costa Farias do Bananal pedindo oração por toda a família, Maria Nazaré de Macedo pede oração pela família também, Flávio dos Santos Lima, Diego Martins pede oração pela família, em especial pela saúde e cura da mãe, o Antônio Marcos pede oração por toda a sua família e Ana Cristina pedindo oração pela família também.
Senhor, nós te adoramos porque tu conheces o nosso interior e a nossa vida. E agora nós te pedimos que tu conheces cada um dos nossos ouvintes, os seus pedidos, que são diante do teu altar, colocado no teu altar. Em nome de Jesus, nós te pedimos vitória.
Não temas o perigo, nem o mal. Quem te vencerá, se eu estou com você? Eu tenho em minhas mãos todo o poder. Eu te ajudo, eu te esforço, basta você crer. E mesmo que o mundo venha te afligir, clame o meu nome e as correntes irão cair, pois do justo eu sempre guardo a oração. Eu recolho suas lágrimas em minhas mãos. Eu sou o que sou, o grande eu sou. E fora de mim não há salvador. Operando eu, quem impedirá? Não temas, eu sou Jeová. Eu sou o que sou, o grande eu sou. E fora de mim não há salvador. Operando eu, quem impedirá? Não tem mais. Eu sou o Jeová. E mesmo que o mundo venha te afligir, clame o Jeová.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
Amados irmãos, nessa noite nós queremos falar sobre um tema chamado Encurvado Nunca Mais, que se baseia no texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do verso 10 a 17, que diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ainda ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois desses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrara por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse texto é muito importante para nós entendermos a misericórdia de Deus, a graça de Deus. O homem, muitas das vezes, ele tem simpatia por um problema do seu próximo, mas ele, muitas das vezes, não tem empatia. Ele sente dentro do seu coração aquela empatia, aquele mover maravilhoso. E nesta noite nós queremos falar sobre um mover de misericórdia do coração de Jesus para aquela mulher encurvada. Vamos então ao texto, ver o que o texto nos ensina para que nós possamos aprender. Jesus, ele nos diz o texto que no sábado ele estava numa sinagoga. Jesus, ele ia à sinagoga todos os sábados, pois ele queria prestar culto ao Pai e ensinar o povo a respeito do reino. E Jesus, ele sentia a alegria de ir à casa de Deus, à casa do Senhor. E você, meu amado ouvinte, você tem alegria de ir à casa de oração, à casa de Deus aos domingos, para você prestar um culto aqui que só é devido a Ele, honrá-lo com a sua presença, honrá-lo com os seus louvores, honrá-lo com a manifestação da glória de Deus em sua vida para prestar um culto a Ele? O salmista Davi nos fala no Salmo de número 27, no verso de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. e aprender na sua presença e contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha, o nosso querido Davi, ele amava cultuar a Deus, amava louvar ao Senhor. Ele era um adorador que ia à casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aí está Jesus pregando a palavra e ensinando, porque Jesus, ele mais do que nunca, ele é a própria palavra falando da palavra. Olha que coisa maravilhosa, a própria palavra falando da palavra. E ele começou a pregar. E ele pregava porque ele sabia muito bem que a palavra é que liberta. Que ele é a palavra que liberta. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta. E conhecereis a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra que Jesus estava pregando para aquela multidão que ouvia, de judeus. Por ali, eles estavam ainda debaixo da égide do judaísmo, ainda no velho odre, e Jesus estava fazendo a transição para a graça. A Igreja de Cristo hoje, ela comemora e celebra Cristo no dia de domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Mas Jesus ainda estava debaixo ali do judaísmo, e como judeu, ele prestava o seu culto a Deus. E agora adentra aquela igreja, adentra daquele momento na sinagoga, uma mulher encurvada, uma mulher doente, uma mulher cativa de Satanás, uma mulher que precisava ser libertada. E Jesus, que estava ali falando, olhou para aquela mulher e sentiu piedade dela, misericórdia dela. Mas eu quero fazer agora uma meditação. Qual foi a causa daquela mulher estar encurvada? O que levou aquela mulher a ficar encurvada? Nós não sabemos. Nós entendemos que uma doença, ela pode vir através de hereditariedade. Lá no nosso DNA, você já tem aquela doença que está impregnada, que ela vai se manifestar em um momento da sua vida física. Nós podemos ter uma doença que tenha o seu início de forma congênita, a pessoa nasce já com ela, aleijado, com um problema físico. Nós podemos ter uma doença adquirida por contágio, não é? A pessoa está no ser contagiada pelo ambiente em que ela se encontra, ou a pessoa adquirir aquela doença por um acidente que ocorra na sua vida. Então, nós não sabemos qual era a origem daquela doença da mulher encurvada. Nós podemos meditar e ver o que poderia ter encurvado aquela mulher, porque o texto diz que a sua doença era uma enfermidade, era um espírito diabólico de enfermidade que atingiu aquela mulher no momento da sua vida. Vamos aqui devagar sobre o que poderia ter encurvado aquela mulher. Nós vemos no texto da palavra de Deus que Davi, ele se sentiu encurvado. Quando no Salmo de número 38, no verso de número 6, ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Salmo 38, 6. Qual a causa do encurvamento que falou Davi? Essas palavras que ele estava, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Quando Davi ele fala isso no texto da palavra de Deus, ele está se reportando ao seu pecado. Ele foi encurvado pela prática do pecado. Davi um dia ele estava passeando no palácio e foi na sacada dos seus aposentos e viu aquela linda mulher chamada Batseba que estava tomando banho. E Davi ali a desejou e mandou que os seus servos a trouxessem e coabitou com ela. E Davi a engravidou. E depois Davi quis dar solução a um problema tão intrincado como o dele. E ele, Davi, ele pegou e mandou que tirassem a vida do seu general. Agora Davi estava com um duplo pecado em sua vida: adultério e homicídio. E ele estava vivendo com a sua consciência cauterizada pelo pecado. Até que Deus levantou um homem chamado o profeta Natã. E ele, de maneira poderosa, com sabedoria, confrontou o pecado de Davi. E Davi se arrependeu profundamente do pecado cometido. E ele escreve o Salmo 51, e escreve esse Salmo de número 38. Aquele arrependimento levou a Davi uma mudança de vida. Davi andava com o seu pecado encurvado por ele. Será, meu amigo, que você não está sendo encurvado pela prática de algum pecado na sua vida que lhe tem encurvado e que você precisa permitir que a palavra de Deus o confronte, o Espírito Santo de Deus o restaure da sua enfermidade espiritual? Outros são encurvados pela falta de perdão. Tem tantas pessoas na vida que são encurvadas porque não perdoam. Elas estão com o seu coração com mágoa, com rancor de alguém e carregam muitas das vezes desde a sua infância aquela mágoa do seu pai, aquela mágoa da sua mãe, aquela mágoa do seu avô, aquela mágoa do seu tio, aquela mágoa do seu irmão. Oh, querido, a falta de perdão, ela encurva a pessoa. A pessoa está na igreja, mas ela não medita no que diz a palavra do Senhor, não é? Que nos fala o modelo da oração. Perdoa as nossas falhas como nós perdoamos aos nossos devedores. Só há perdão de Deus se perdoarmos ao nosso próximo. Há pessoas que andam na igreja, vicejam, entram domingo após domingo, mas elas não querem abrir mão do seu perdão. Ó, se você está encurvado pela falta de perdão, entrega esse problema, esta mágoa ao Senhor. Coloque no seu altar e permita que Ele elabore dentro do seu interior uma cura maravilhosa. Outros são encurvados pela rejeição. Nós temos lá na palavra de Deus José. José, quando recebeu a visão de Deus sobre a sua vida, sobre o seu futuro, ele angariou uma rejeição violenta dos seus irmãos, de tal maneira que os seus irmãos o venderam para o Egito. E nos diz a palavra de Deus que aqueles irmãos de José o rejeitaram. E aquilo ficou dentro do seu coração. Não pense que José não resolveu isso. José resolveu isso lá na frente, quando os seus irmãos precisaram dele. Aquela família doente e enferma
foi curada pelo poder de Deus. E José chorou ali. E ele se alegrou com a presença dos seus irmãos. A rejeição muitas das vezes nos leva a isso. Outros são encurvados pela humilhação da família. Gideão era esse homem que estava encurvado. Ele não era bem aceito pela família. Ele tinha, possuía até uma baixa autoestima. Mas Deus disse para ele: Gideão, servo valente e valoroso. Se você foi humilhado por alguém, lembre-se que o Senhor vai te desencurvar disso, vai tirar todo o seu estigma que tem a sua vida, como uma pessoa que está humilhada e sofre nas mãos dos algozes que lhe cobram uma nova postura. Mas lembre-se que entregue esse problema ao Senhor. Outros são encurvados pela avareza e nem se curam. Judas era igual tio Patinhas, só andava olhando para o chão para encontrar moeda. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele era um homem que se levantou contra a manifestação de adoração da mulher, quando ela, não é? O texto diz que uma dessas manifestações foi Maria, irmã de Lázaro, que ela quebrou o vidro de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus, adorando o Espírito em verdade. Judas disse: que desperdício! Ele falava isso porque ele era ladrão, era avarento e queria que mais dinheiro fosse para o bolso dele. Olha, meu querido, nós temos que ser desencurvados pelo poder de Deus para que nós possamos entender a graça. E agora Jesus vê aquela mulher encurvada em que ela a viu legalidade para espíritos do mal entrarem na sua vida e dominar. Aquela mulher possuía duas doenças, três aliás. Ela possuía alguma doença emocional, que nós já dizemos aqui, falta de perdão, rejeição, humilhação, traumas da vida, frustração, baixa autoestima, tudo na área emocional. Ela possuía uma doença física, que ela andava, não é, de forma gibosa, ela toda encurvada, a sua coluna havia se tornado uma massa junta, todas as vértebras quase juntas, e ela estava andando de forma gibosa e precisava da cura física. E ela possuía uma doença espiritual, porque a sua enfermidade tinha origem na legalidade da sua vida, em que o diabo entrou e a tornou uma mulher encurvada. Diga comigo aí na sua casa: encurvado nunca mais, encurvada nunca mais, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou e olhou aquela mulher e disse de maneira poderosa para ela. Ele olhou e disse: mulher, estás livre das tua enfermidade. Jesus liberta, Jesus cura e Jesus salva. Estás liberta da tua enfermidade. Jesus libertou aquela mulher e aquela mulher se tornou novamente completamente restaurada da sua enfermidade. E ela levantou de um salto e ficou ereta. E agora Jesus, impondo-lhe as mãos, ela endireitou-se, dava glória a Deus. Quando Jesus opera, nos cabe apenas glorificar ao Senhor. E ela começou a glorificar a Deus. Que coisa maravilhosa.
Mas vocês já viram que igreja estranha? Que pastor estranho? Aquele pastor daquela igreja, aquele líder da sinagoga, se enfureceu porque Jesus realizou um milagre no dia de sábado. Não tinha outro dia para fazer milagre, não? Logo no dia de sábado, na hora do culto? Meu querido, a hora do culto é a hora de Deus realizar os seus milagres, de Jesus realizar os seus milagres. E aquele homem não entendia nisso, e ele fez uma crítica veraz a Jesus, mas Jesus, com toda sabedoria, disse, diante da palavra daquele líder que disse, 6 dias há em que se deve trabalhar, vim depois desses dias para ser descurado e não no dia de sábado. Aí Jesus agora ensina, vocês às vezes estão muito mais preocupados com os bens patrimoniais de vocês do que com as pessoas. Porque vocês amam muito mais aos animais que vocês têm em sua casa e que levam para beber água no dia de sábado, quebrando o sábado, segundo o ensinamento da lei. E eu, no dia de sábado, que venho aqui e curo essa mulher, isso está lhe enfurecendo. Falou diretamente para aquele líder da sinagoga. E ele estava querendo ensinar que Jesus é maior do que um sábado e que Jesus realiza maravilhas. Para Deus, qualquer dia é sábado. Todo dia é dia de glorificar e agradecer a Deus. Você que está aí agora nesse momento, agradeça, louve a Jesus pela tua vida, pelo ar que respiro, pela saúde que você respira, pelo alimento que você recebe, pelo emprego que você tem, pela família que você possui. Porque mais do que nunca você tem que entender que Jesus, ele realiza em qualquer dia da semana a sua ação poderosa e maravilhosa. Aquele líder da sinagoga não entendia isso. Aquele líder da sinagoga não captava que Jesus é Senhor do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e de todos os dias e do domingo. Jesus quer desencurvar a gente. Quantas pessoas estão encurvadas na igreja e precisam clamar e dizer, encurvado nunca mais, encurvada nunca mais. Jesus chegou e operou maravilha na minha vida. E é isso que Jesus quer fazer com a tua vida. Ele quer que você coloque os teus problemas, a tua ansiedade, a tuas lutas aos pés dele e pedir de maneira poderosa, ó Jesus de Nazaré, venha e quebranta o meu coração e produz em mim um arrependimento tão profundo que eu modifique completamente a minha vida. Cura a minha alma, Senhor, da falta de perdão, da rejeição, da humilhação que recebi. Restaura em mim um coração puro e um espírito reto. Se tenho pecado, conserta, Senhor, para que o pecado não me encurve mais. Então Jesus, nessa noite, ele quer operar de maneira poderosa na sua vida, mas você tem que permitir que ele faça isso. Você vê que aquela mulher chegou encurvada na igreja, ela não falou nada. Jesus diagnosticou o seu problema, espírito de enfermidade maligno. Jesus foi lá e de maneira poderosa nos diz o texto que Jesus chamou-a. Jesus chama você. Hoje à noite, Jesus está te chamando para tirar a curvatura que existe na tua vida. Você está encurvado por quê? Tem que chamar Jesus. Jesus está chamando você aí no recôndito do teu lar, antes de dormir, para você ter esse encontro maravilhoso, não com Jesus apenas Salvador, mas com o Jesus que restaura saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Jesus quer te curar nessas três áreas, porque Ele ama o homem integralmente. De maneira poderosa, Ele quer colocar a sua vida toda perfeita diante de Deus. Mente sã, corpo são, espírito são diante do Senhor. Eu quero agora fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, venha ser com o nosso querido ouvinte, que a voz, eles terem ouvido esta mensagem sobre a mulher encurvada, possam dizer, em nome de Jesus, encurvado nunca mais, encurvada nunca mais. Restaura, Senhor, a minha vida, me dê a Tua graça, o Teu poder, e que eu, Senhor Jesus, viva debaixo de novidade de vida e seja como aquela mulher que glorifique a Ti a cada dia, dizendo, Senhor, obrigado por tudo. E assim nós falamos em nome de Jesus.
Mais altos do que os meus, muito além do que eu possa imaginar. As evidências querem limitar meus sonhos, mas o meu coração está firmado em Ti. Eu posso estar abatido, mas sinto-me impulsionado a seguir. Restaura-me, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado pra mim. Restaura-me, 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 Senhor, restaura-me, Senhor. Os teus pensamentos são mais altos do que os meus, mas sim.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.